Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos agora com o deputado federal Túlio Gadelha, deputado federal da Rede Sustentabilidade, é o nosso convidado de hoje do Folha Política. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui no Folha Política, Rádio Folha, Jota Batista falando.
Bom dia, amigo Jota, bom dia, ouvintes do Conexão Notícias, bom dia, meu amigo Edmar Lira. Estamos por aqui, na escuta.
Muito bem, vamos agora para a fala, sua fala. Agora. Deputado, me diga uma coisa, vários partidos, né, realizando convenção para fortalecimento nesse momento, né, das convenções até o dia 5 de agosto, e no próprio partido Rede Sustentabilidade, né, em alguns estados do Brasil, fazendo a convocação para a convenção, né, da convenção eleitoral, Federação Partidária Rede PSOL, enfim. Aqui em Pernambuco, como é que está nesta situação a Rede de Sustentabilidade?
Olha, Jota, visão de fazer nossa convenção no dia 3 de agosto, né, junto com o PSOL, a federação do nosso partido, da rede, com o PSOL, e por isso a convenção deve acontecer conjuntamente. A gente ainda discute alguns detalhes da convenção, como localidade, horário, mas a previsão é que a gente faça no dia 3 para homologar de uma vez a candidatura do nosso companheiro João Arnaldo para o governo e Alice Cabino, da Rede de Sustentabilidade, a vice de João.
Para o Senado, a chapa estaria completa ou não?
Sim, para o Senado temos Eugênia. Que é a indicação do PSOL na composição. Então, essa federação Rede PSOL, que inclusive não é uma federação apenas pensando num processo eleitoral, né? A gente vem junto com o PSOL em várias votações no Congresso contra esse desgoverno Bolsonaro, contra o desmonte das políticas públicas, a retirada de direitos dos trabalhadores. Então a rede e o PSOL tem estado bem antenado e alinhado nas pautas programáticas no Congresso, e o reflexo desse alinhamento, desses 3 anos e meio de convivência e harmonia, é essa federação que a gente tem hoje aqui no Brasil e em Pernambuco, se consolidando no dia 3 de agosto.
Muito bem, eu fui até ver aqui no calendário, na próxima quarta-feira, não é isso?
Próxima quarta-feira, Jota, justamente.
Ok. Edmar Lira, fica à vontade, Edmar.
Deputado, o senhor na eleição passada apoiou o novamente presidenciável Ciro Gomes, e foi do PDT, né? O senhor foi eleito pelo PDT, sendo talvez uma das maiores surpresas do pleito eleitoral passado. O que fez o senhor optar, além naturalmente de se filiar à Sustentabilidade, o que fez o senhor optar por Lula em vez de Ciro Gomes para a disputa presidencial?
Olha, Edmar, primeiro eu sabia o que representava Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Por mais que muitos políticos experientes dissessem que ele não chegaria aos 20%, eu percebia os movimentos de Bolsonaro nas redes sociais e como essas bolhas estavam se fortalecendo. E eu desde cedo alertava sobre esse fenômeno do bolsonarismo, que muitos cientistas políticos, jornalistas, não previam que ele iria crescer e iria ser eleito. Então, naquele momento, eu defendia a candidatura de Ciro Gomes pelo programa que Ciro defendia, o Programa de Desenvolvimento Nacional, que é um programa robusto de desenvolvimento do país, mas sobretudo porque Ciro era o único candidato capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno. Isso era o que as pesquisas mostravam. Esse ano, o único candidato capaz de vencer Bolsonaro no segundo turno chama-se Lula. Por isso, sabendo das ameaças à democracia, às instituições, da política com autoritarismo que Bolsonaro exerce, a gente, para evitar mais 4 anos de retrocessos, de desmonte de políticas, de desemprego, de fome, a gente precisa entender que é preciso unir o campo progressista e apoiar essa candidatura. Esse foi o entendimento da rede, o entendimento do pessoal, o entendimento do nosso campo. Então, Lula é o único candidato capaz de tirar Bolsonaro do segundo turno.
Edmar, pode continuar, Edmar.
Deputado, também falando sobre a sua eleição propriamente dita, né? O senhor vai tentar o seu segundo mandato. Não é mais aquela novidade do processo eleitoral de 2018. Terá um mandato a ser julgado pelas urnas e também pelo povo pernambucano. O que eu considero ter sido fundamental ao longo desses quase 4 anos na Câmara dos Deputados para que Pernambuco lhe conceda o segundo mandato na Câmara Federal?
Edmar, primeiro, a coerência do nosso mandato, né? A gente tem defendido pautas importantes, né, necessárias para o Brasil, de combate à fome, à desigualdade, à pobreza, né, de valorização da nossa cultura, dos nossos fazedores de cultura, de defesa dos povos indígenas, da defesa da saúde a partir de uma alimentação saudável, fortalecendo a agricultura familiar, a produção de alimentos orgânicos, de desmonte dessa estrutura corrupta, né, de fundo eleitoral, né, de orçamento secreto, né, que isso se escancarou de uma forma absurda nesses últimos 3 anos e meio. Então, eu lhe digo que a coerência é o ponto forte do nosso mandato. Aquilo que está no discurso está no nosso voto. Né, votei contra a mineração em terras indígenas, votei contra o pacote do veneno de Bolsonaro, votei contra o aumento do fundo eleitoral, votei contra o orçamento secreto, votei contra a PEC do calote, que causou insegurança jurídica para diversos prestadores de serviços e trabalhadores, né, do governo federal, né, no nosso país. Votei pela autonomia do Ministério Público, votei por um salário digno para professores, votei para que a vacina chegasse pelo SUS, para todos os brasileiros, e não que empresários pudessem comprar a vacina e dar para os seus empregados e familiares, né, como eles queriam, para que a gente atendesse primeiro as pessoas que mais precisam. Então, além de ter votado também a favor do auxílio emergencial de R$ 600 em 2021, que Bolsonaro só quis aumentar esse auxílio agora na eleição, né? Mas lá atrás, em 2021, nós já defendíamos a importância de um auxílio emergencial de R$ 600. Então, eu lhe digo com toda a convicção, o único parlamentar de Pernambuco que votou em coerência em todas essas pautas foi o nosso mandato. Então, dentre todos os deputados, tiveram deputados que votaram em 9 matérias, em 8, né, em 5, tiveram vários deputados também que não votou com o povo em nenhuma matéria, e por coincidência, esses são os deputados que estão usufruindo desse orçamento secreto, que estão alimentando as bases, as prefeituras, com muito dinheiro do povo, né, que esse dinheiro não é do deputado, é dinheiro público, né. Então, eu não acesso orçamento secreto, votei contra esse orçamento, mas aqueles deputados que votaram a favor do orçamento secreto e que acessam esses recursos foram os mesmos deputados que votaram contra o povo em todas essas matérias. É importante que isso seja dito também. Então, o que eu tenho a lhe dizer é mais isso, a coerência com o nosso mandato, as votações, os projetos que apresentamos, né, e com base nesse legado aí de ter o mandato mais bem avaliado por 3 anos consecutivos entre todos os deputados do Nordeste, por esse legado a gente vem para a reeleição.
Deputado Túlio Gadelha, São Paulo, em muitos aspectos, define uma sequência em outros estados do Brasil, né? Lá em São Paulo, nós estamos acompanhando a pré-candidatura do Fernando Haddad pelo PT, e durante muito tempo, olha, o PSOL vai ter a vaga de vice na chapa de Haddad ou não, aí foi se desenhando, se costurando, e agora, recentemente, foi ontem, meu Deus, não, acho que foi quarta-feira, o convite do PT para Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, ser vice de Haddad. Antes ela já tinha negado, né, a informação de que aceitaria, segundo ela, seria o fortalecimento de ser uma puxadora de votos para a Câmara Federal. Mas, ao mesmo tempo, está recebendo incentivo, né, da própria militância do PT, né, para ela aceitar. Isso define a sequência lógica pelo Brasil inteiro? Não, Pernambuco tem um entendimento à parte. Como o senhor analisa isso com relação a esse convite feito a Marina Silva, hein, lá em São Paulo?
Eu acho que Marina cumprirá um papel muito importante na Câmara Federal dentro do momento que a gente vive no Brasil. E não é só o momento de um desgoverno Bolsonaro, mas é um momento de desmatamento, de desregulamentação, de leis importantes, um momento de falta de controle pelos órgãos de controle e fiscalização, né? Ou seja, retirando orçamentos, muitas vezes da ponta, daquele carro que vai fiscalizar determinada área de proteção ambiental e que não tem combustível e nem diária para o servidor ir lá fiscalizar. É isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Então, enxugando, retirando orçamento e injetando setores importantes, né, do IBAMA, do ICMBio, de diversas instituições, né, de combate ao trabalho escravo, análogo à escravidão. Veja, recentemente foram mais de 100 pessoas resgatadas, né, nessa situação. Né, saiu uma matéria ontem sobre isso, muito importante, mostrando que existe sim trabalho escravo, análogo à escravidão no Brasil, só que esses números são subnotificados. Então, Marina, ela vem para cumprir uma função muito importante, porque ela conhece de dentro essa estrutura, principalmente a estrutura do meio ambiente e de proteção a essas áreas, que são áreas de preservação no nosso país.
Então, o senhor não é favorável a ela aceitar, por exemplo, a vice lá de governadora do Haddad, não, né?
Eu sou a favor da escolha que ela fizer, porque é uma escolha muito pessoal, Jota. Essa é a escolha do seu futuro, né? Acho muito complicado a gente opinar no futuro das outras pessoas, né? Principalmente quando se fala de um futuro político como o de Marina, que tem uma grande trajetória, né? Uma história linda, né? E que inspira tanta gente. Então, cabe a ela avaliar. O nosso partido hoje está fechado com Lula, né? Formalmente, né? Aqui em Pernambuco e na maior parte dos estados do Brasil. Existem exceções também, porque nosso partido respeita aqueles que divergem, né? Como a companheira Luísa Helena, que é porta-voz nacional do nosso partido, que vai estar no palanque de Ciro Gomes. Mas são os dois únicos palanques que nosso partido deve aceitar, né? Que são os palanques progressistas, que olham para os mais pobres, os marginalizados, e tentam combater as desigualdades sociais.
Fechado com Lula, quer dizer fechado aqui também com o PSB, Danilo Cabral, em caso de segundo turno aqui?
De forma alguma. Aqui em Pernambuco estou fechado com o João Arnaldo, é o meu candidato a governador aqui em Pernambuco, né?
Eu estou falando em segundo turno, deputado, segundo turno, uma coisa é primeiro turno, outra coisa é segundo turno, eu estou me baseando pelas pesquisas, né?
Jota, vou te falar, no segundo turno meu voto vai ser de João Arnaldo, pode anotar, João vai surpreender nessa campanha. Tem muitos exemplos de candidatos que começaram com 2%, 3%, o próprio Eduardo Campos, e surpreenderam. A partir do momento que as incoerências desse palanque do PSB começar a aparecer, e essas alianças, né, da direita com a esquerda, que é aliança que não faz nenhum sentido às vezes, né, pelo discurso de uns e de outros, né, as pessoas começarem, a ficha começar a cair nas pessoas, o João Arnaldo vai se mostrar como o palanque mais coerente de Pernambuco e vai crescer muito, pode anotar.
Quando o senhor fala aí direita e esquerda, é se referindo à chapa da deputada Marília Reis, é isso?
Tanto Maria Haas quanto o próprio PSB aqui, né, em alianças com bolsonaristas, né, com o Centrão, né, então é importante se ter um palanque coerente, né, é isso que eu tenho falado, a maior virtude do nosso mandato foi a coerência esses anos, né, esses votos contra a mineração em terras indígenas, contra o pacote de veneno, contra o aumento do fundo eleitoral, contra o orçamento secreto, contra a PEC do calote, a favor da vacina para todos, todas essas pautas aí que nós defendemos no Congresso, todos os nossos votos, nossa digital, elas obedecem uma lógica, a coerência daquilo que a gente fala. E por isso que eu acredito que esse palanque de João Arnaldo vai crescer muito em Pernambuco.
Edmar Lira.
Deputado, eleitoralmente, né, o tocante à sua reeleição, a rede de sustentabilidade, o senhor, na verdade, foi candidato, obteve 75 mil votos. Para um partido ou federação eleger um deputado federal com segurança, estima-se aí 180 mil votos de quociente eleitoral. Talvez com 170, 150 um partido consiga eleger, mas ainda assim, se o senhor repetir a sua votação, ainda faltará 75 mil votos para que o senhor possa ascender, né, ao segundo mandato na Câmara dos Deputados. Como é que está essa chapa do PSOL com a rede sustentabilidade para a Câmara dos Deputados, até porque tinham nomes do PSOL que estavam colocados para disputar a Câmara e agora vão disputar a Assembleia, como é o caso da Dani Portela, que era sido conhecida como um nome muito competitivo para essa disputa de 2022.
Sem dúvida, Edmar, eu tive 75.642 votos nessa primeira campanha. Essa votação foi uma votação feita principalmente por jovens, né, votos de opinião, pessoas que acompanhavam nossa luta, né, a luta não existiu na campanha, né, eu tenho 15 anos de filiação ao partido, de militância política, de ativismo político, então as pessoas viam muita militância, muito lado na política, e por isso a gente teve essa expressiva votação. Eleição não é fácil, mas temos grandes quadros hoje que disputam mandato de deputado federal dentro dessa federação Rede PSOL. Na Rede, por exemplo, temos um vereador que tem tudo para ser um prefeito do interior de Exu, que é o vereador Davi Moreira, que disputa para deputado federal. Temos um ex-deputado chamado Paulo Rubens Santiago, que sempre teve entre os cabeças do Congresso, né, em todos os anos que foi deputado, por 3 mandatos consecutivos na Câmara Federal. Quem conhece a história de Paulo Rubens sabe o quanto ele é importante para a política brasileira. Temos uma candidatura militante de mulheres negras, antiproibicionistas, de mães solo, as pretas juntas, né, que disputam pela Rede também. Além dessas candidaturas, né, e outros quadros como Alberto, né, Adalberto de Ouricuri, que é um catador, que sempre teve uma votação expressiva, é um cara que fala sobre sustentabilidade, né, de materiais recicláveis, e tem sua história, sua trajetória. No PSOL também tem grandes quadros que vão disputar mandato. Tem Robinho C, que é uma mulher trans, advogada, que foi das juntas e fizeram um excelente mandato na Assembleia Legislativa. Tem Carol Virgulino, que é uma produtora cultural, uma mulher integrada à cultura, que conhece os anseios dos fazedores de cultura, dos artistas, né, e tenta construir políticas sólidas para o setor cultural como um todo. Tem vários quadros. Tem Áureo Cisneiros, que foi um policial perseguido pelo governo Paulo Câmara, que foi demitido, né, um cara concursado, né, um servidor público, porque foi presidente de um sindicato, dos sindicatos policiais civis, e porque exercia sua atividade sindical. Então, do lado de cá, tem muita gente com história, com bandeiras, com trajetória, né, em defesa da população negra, LGBT, né, em defesa dos mais pobres, né. Tem vários projetos aqui que tem tudo o que os eleitores esperam em um momento que a gente vive hoje no Brasil. Nesse momento muito crítico, a gente precisa fortalecer e cuidar primeiro dos que mais precisam.
Edmar, ainda alguma pergunta sobre a questão local, porque eu gostaria de fazer a nacional.
Eu queria também perguntar, Jota, a pauta nacional também, né? Voltar para a questão nacional.
Isso. Então deixa eu começar com essa questão da ameaça à democracia, né? A gente está tendo aí carta aberta à população, com mais de 300 mil assinaturas, ou manifesto, como queiram. A questão, né, do último encontro que aconteceu do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores internacionais, o senhor, deputado Túlio Gadelha, vê de fato a construção de uma ameaça, não é, para as eleições deste ano? E até aproveitando, nós estamos de hoje até o dia 2, 64 dias para as eleições aí do dia 2 de outubro, hein?
Sem dúvida, Jota. Vejo, não só eu, como muitos brasileiros, milhões de brasileiros estão preocupados com isso. Um presidente que foi eleito pelas urnas eletrônicas desconfiar e tentar causar desconfiança sobre o voto eletrônico, sobre o voto nas urnas eletrônicas, né? Um presidente ameaçar não aceitar o resultado das eleições, como ele tem dito, né? E porque ele sabe que as pesquisas estão acontecendo e que ele está muito atrás do outro candidato, né? Eu acho que o nosso Supremo Tribunal Federal deveria ter tomado uma providência há muito tempo, porque não é de agora que ele ameaça a democracia, ameaça as instituições, ameaça jornalistas, a imprensa, a liberdade de imprensa. Eu acho que esse momento do STF tomar alguma posição, ele passou. Agora a gente precisa consolidar essa vitória nas urnas e ficar atento para qualquer movimento de tentativa de golpe. A gente está com a população consciente do seu papel, do seu dever cívico, para que a gente não permita que isso aconteça. Já vivemos momentos assim no Brasil. Mas eu, sendo muito franco, não acredito que esse presidente tenha força nem capacidade para fazer algo nesse sentido. Ele pode querer, mas ele não vai conseguir, porque a população está alerta e ela conhece hoje seus direitos. Então, apesar das fake news, apesar dos robôs, apesar da desinformação que setores desse governo causa, né, utilizando muitas vezes plataformas, né, redes sociais, apesar disso a gente tem uma população consciente, é isso que mostram as pesquisas.
Edmar Lira.
Nós tivemos ontem a divulgação do Datafolha, né? O Datafolha apresentou uma manutenção do quadro do último levantamento, né, com oscilação positiva de um ponto percentual do Bolsonaro, de 28 para 29, dentro da margem de erro, e a manutenção do Lula com 47% das intenções de voto. Esses números praticamente consolidam, né, uma vitória de Lula em primeiro turno. Fato inédito, pelo menos para os candidatos do PT. O senhor acredita que a eleição já pode se considerar resolvida ou acha que o Bolsonaro tem alguma chance de se recuperar?
De forma alguma, Edmar, não pode se considerar resolvida. E olha, Bolsonaro vai crescer ainda, né? Com esse Auxílio Brasil, com esse movimento que o governo está fazendo, e eles estão estruturando essa rede de fake news. Apesar disso, ainda tem muita gente que acredita nas mentiras que ele fala. Então, esses 29% que ele pontua hoje, a gente acredita que ele deve crescer ainda. E para consolidar a vitória de Lula no primeiro turno, a militância tem que ir para a rua mesmo agora. Não adianta ficar em casa acreditando que o jogo está ganho, apesar da diferença ser uma diferença razoável. Todos os cenários mostram que essa diferença vai diminuir. E vai diminuir ainda mais se a gente ficar em casa. Então, o período eleitoral vai chegar, a gente precisa estar alerta, atento, a gente precisa dos eleitores, não só votando, mas militando também, dizendo o que representa o bolsonarismo para o Brasil, desde o aumento dos combustíveis, ao aumento dos alimentos, desde da falta de políticas públicas, da falta de participação da sociedade civil dentro das esferas administrativas, como sempre tivemos os conselhos de juventude, conselho de mulher, conselho de meio ambiente, conselho de saúde, conselho de educação, de direitos humanos, as conferências onde tirávamos direcionamentos de políticas públicas. Tudo isso está acabando com o governo Bolsonaro, acabou com o governo Bolsonaro. Infelizmente, mais 4 anos de Bolsonaro vai ser ainda pior, porque todo o segundo governo ele é pior do que o primeiro no Brasil, isso historicamente, né? Inclusive até tem que se discutir esse caráter de reeleição no Brasil, né? Que isso é uma discussão de uma reforma política futura que a gente precisa fazer. Mas se o primeiro mandato do Bolsonaro já foi ruim, imagine o segundo. Então vamos para a rua, virar esse jogo, ganhar uma diferença ainda maior que o Nordeste precisa dar para compensar qualquer desbalanço que tenha no eixo sul-sudeste, para a gente garantir a vitória do campo progressista.
Deputado, para finalizar, o senhor, como bem disse no início, Edmar, né, claro, a eleição pelo PDT, conviveu com Ciro Gomes, né, vários eventos aqui mesmo na capital pernambucana, o senhor é que organizava, enfim. Recentemente, antes de ontem, o Ciro concedeu uma entrevista à Globo News, onde ele disse que se ele, Ciro Gomes, estivesse no segundo turno, aceitaria sim, claro, o apoio do PT de Lula. Mas quando foi perguntado se Lula estiver no segundo turno, se ele apoiaria, ele disse que não. Ciro Gomes tem mais um projeto pessoal do que mesmo um projeto para o Brasil, na sua opinião?
Olha, Jota, eu tenho certeza que o projeto de Ciro é para o Brasil e não é um projeto pessoal. Pela história de homem público dele, né, pelo caráter que ele tem, pela forma de agir e por sempre ter sido essa figura ilibada, né, que não responde a nenhum processo, que não está envolvido em nenhum esquema. Né. Eu sei que existem momentos difíceis na política e Ciro passou por vários desses. Né. Ciro era para ter sido apoiado pelo PT lá em 2018. Né. Se fosse apoiado, a gente não estaria vivendo essa tragédia do governo Bolsonaro. Foi isso que eu defendi, porque eu sabia que Ciro era um candidato capaz de vencer do Bolsonaro. E depois todas as pesquisas mostraram isso. Né? Mas hoje o momento é outro, né? O momento é de um pleno desgoverno, né? A população está sofrendo, mais pobre, passando fome. Eu tenho certeza que Ciro, pela envergadura de homem público que é, no segundo turno ele vai estar junto com o campo progressista. Tenho certeza disso.
Não vai viajar mais.
Pode afirmar isso agora na eleição.
Não vai viajar mais para a Europa, não, né?
E vamos puxar ele para cá. Não vou deixar ele viajar, não. Vou pegar no pé dele e puxar ele para cá. Ele é um homem público necessário para o nosso país.
Deputado Túlio Gadelha, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Atenção com a Rádio Folha, um abraço. Sucesso para o senhor nessa empreitada. Saúde e paz. Até um próximo encontro.
Obrigado, Jota. Obrigado, Edmar. Sempre um prazer grande falar com vocês e falar com os ouvintes. Um abraço grande.
Idem, deputado Túlio Gadelha, né, da Rede Sustentabilidade, nosso convidado do Folha Política de hoje.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.